Bem-vindo ao podcast Futuro em Pauta, o seu podcast de educação financeira e previdenciária. Eu sou o Fábio de Oliveira, jornalista da Capef. Hoje o nosso papo vai ser com Maíra Cordeiro, que fala com a gente diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Ela é educadora, professora, mestre e doutora em linguística. Especialista em neuroaprendizagem, também se especializou em planejamento e organização de vida, de carreira e finanças. Seja bem-vinda, Maíra.
Oi, Fábio. Olá, amigos ouvintes, funcionários e aposentados do Banco do Nordeste. Quero agradecer o convite da Capef e dizer que é muito importante falar hoje sobre finanças.
Bom, eu estava vendo o seu currículo e lá você diz que uma coisa que te motiva é ajudar pessoas a construir sonhos. E a gente sabe que, querendo ou não, uma pessoa provavelmente só vai conseguir alcançar seus objetivos se tiver equilibrada financeiramente, né? Então, como que você sugere que alguém, né, que já está acostumado a viver no vermelho, consiga passar para o outro lado, não só saindo das dívidas, mas mantendo as finanças no azul?
A primeira coisa que você precisa pensar é sobre o seu mindset, ou seja, a sua mentalidade. A sua mentalidade é fixa, ou seja, você pensa que só quem tem dinheiro, quem nasceu é que tem dinheiro? Você acredita que com esforço a gente não consegue construir dinheiro ou pode melhorar as nossas finanças? Ou você acredita numa mentalidade de crescimento? Ou seja, você assume as responsabilidades pelos seus resultados, você age em favor dos seus sonhos e você acredita que com esforço, de fato, você pode chegar aonde você quiser. Essa mudança de mentalidade vai fazer toda a diferença na sua relação com o dinheiro. É por isso que ter uma mentalidade de crescimento vai fazer você ir muito além e vai fazer você, sobretudo, acreditar que é possível se manter organizado e que é possível, de fato, independente de quanto você ganhe, manter o seu orçamento no azul. Não se fala apenas o quanto você ganha. Mesmo ganhando pouco, é possível sim se organizar, inclusive fazer investimentos e construir sonhos com esforço, com responsabilidade e com ação, trabalhando hábitos saudáveis.
Eu vi também que você utiliza nos seus trabalhos diversas metodologias que envolvem educação, psicologia positiva, neurociência. Indo por esse caminho, que estratégias que você indica para que a gente possa ter mais facilidade nesse processo de organização das finanças?
Pensando em neurociência, no século XXI nós temos uma sobrecarga de informação e que a nossa mente não consegue organizar. É por isso que para ter uma mente organizada é preciso apelar para ajudas externas. Portanto, é importante que você anote o que você gasta e você priorize e também você categorize. Essas são estratégias da neurociência muito importantes para que você mantenha seu orçamento no azul. É preciso que você saiba exatamente o que você gasta, onde você gasta, quanto você gasta e quais são essas, de fato, essas despesas, pensando em prioridades e também naquelas despesas desnecessárias. Portanto, a primeira atividade é você listar todas as despesas que você tem. E para isso você pode usar alguns planners que já estão disponíveis na internet. Você vai listar todas as despesas, despesas de casa, despesas de escola, despesas de lazer e todas essas despesas para que você possa começar a categorizar. O que é prioridade e o que é desnecessário? O que é prioridade é aquilo que a gente não pode tirar, de fato, gastos com alimentação, escolas. No entanto, a gente pode também economizar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E existem despesas desnecessárias, que são supérfluas. E aí, nesse caso, você tem que parar mesmo e colocar e pensar quais são as minhas prioridades. O que é que eu quero para a minha vida? Quais são, o que é que essa despesa desnecessária vai melhorar a minha vida? E se eu tenho um sonho, se eu tenho uma meta, e se eu quero manter o meu orçamento no azul e realizar sonhos, eu tenho que cortar algumas coisas que nesse momento não são tão necessárias. Então, listei as despesas, eu preciso pensar nas prioridades. O que realmente é importante e o que não é importante.
Quando você fala em cortar, algumas pessoas acabam ficando receiosas, né? Achando que vão deixar de curtir a vida, de aproveitar. É isso mesmo que acontece? Para a pessoa se organizar financeiramente, ela precisa renunciar de viver o hoje?
É importante falar que para economizar, você não precisa se privar das coisas que você gosta. Pelo contrário, você pode usar criatividade e pensar em novas formas de construir. Por exemplo, você pode economizar, mas ir a parques gratuitos, fazer muitos eventos, muitos lugares que são gratuitos. E assim você pode, inclusive, aproveitar o ar livre, aproveitar as coisas boas que, inclusive, a sua cidade deve ter. Não é preciso, portanto, deixar de fazer as coisas que você gosta. No entanto, você precisa saber se o que você gosta vai te levar para onde você quer. E assim, você consegue fazer substituições, pensar em prioridades e categorizar. E assim você pode, inclusive, aprender hábitos muito mais saudáveis. Por exemplo, você pode aprender que gastando menos, você pode até se alimentar melhor. E que existe uma série de atividades que você nem conhecia que podem fazer de graça. Você pode olhar para o seu guarda-roupa e ver roupas maravilhosas que você nem conhecia. Você pode aprender, por exemplo, a fazer novas combinações. E existem aí muitas coisas, como troca de livros, sites, plataformas. É só usar criatividade que você vai conseguir economizar e ter uma vida com bem-estar, felicidade e também alegria.
Bom, no mundo de hoje, aí, com tanta tecnologia ao nosso dispor, acredito que existam diversas ferramentas, né, que a gente pode se beneficiar. Será que você podia citar algumas?
Existem vários planners para imprimir que você pode encontrar em sites e em blogs. É só você escolher o que melhor se adequa à sua necessidade. Além disso, existem vários aplicativos de celular que controlam suas despesas, suas receitas e seus gastos, suas metas, tudo o que você precisa para organizar as suas finanças. Manter sua conta no azul é, sobretudo, aprender. E hoje, aprender sobre isso está muito mais fácil e muito mais disponível. Você pode procurar sites, blogs, perfis em redes sociais, canais do YouTube, livros, cursos online e até presenciais que ensinam passo a passo várias ferramentas e várias técnicas para você manter seu orçamento no azul, para você fazer investimentos, para você sair no vermelho, se for o seu caso. Sendo assim, a internet hoje nos proporciona uma série de ferramentas e possibilidades que vão nos ajudar a controlar o nosso dinheiro, a pensar o nosso orçamento e a conquistar os nossos sonhos.
Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que é muito mais difícil mudar de hábito quando a gente já é adulto, né? Então, o ideal é começar a ter bons hábitos desde cedo. A gente não tem como voltar no tempo, mas acredito que a gente pode fazer com que os nossos filhos tenham uma vida mais tranquila que a gente, não é mesmo? Como é que a gente pode fazer com que as nossas crianças cresçam bem educadas financeiramente?
É preciso pensar e entender que a gestão financeira nem sempre é ensinada na escola. Então, cabe a nós pais não só ensinarmos, como darmos o exemplo. O melhor ensinamento que qualquer criança pode ter é o exemplo de seus pais. Então, se você quer ensinar o seu filho a ter uma boa gestão do seu orçamento, dê o exemplo. Fale sobre dinheiro com seu filho, fale sobre o poder do esforço e como cada dinheiro que entra naquela casa é vendo o esforço e vendo o trabalho, o valor das coisas, ensinar quando a criança é pequena o que é caro, o que é barato, o que é adequado, o que não é. Fale também sobre o que é economizar, como seu filho pode utilizar o dinheiro dele da melhor forma e fale também sobre investimentos. Mostre o que você vem fazendo, mostre o seu exemplo, converse com seu filho, faça com que ele participe também das contas de casa, desde que ele entenda que a responsabilidade não é dele. E quando você começa, desde criança, a falar sobre o dinheiro, a mostrar caminhos para gerir o dinheiro, é bem possível que esse filho, que essa criança, cresça com inteligência financeira suficiente para gerir o seu próprio dinheiro.
E você tem dicas de algumas técnicas que os pais podem utilizar com seus filhos?
Por exemplo, uma muito boa é a mesada educativa, porque gera responsabilidade de gerir o seu dinheiro. Só que não basta apenas dar a mesada educativa, você precisa ensinar seu filho a gerir. Então, até mais ou menos 12 anos, o ideal é que a mesada educativa seja dada por semana. porque a criança ela tem mais facilidade de gerenciar a semana do que um mês. E aí, durante essa semana, você precisa explicar para ele, por exemplo, a importância de poupar parte desse dinheiro. Então, tudo isso vem da educação financeira, a importância dele gastar uma parte, aí você já pode trabalhar categorizações e prioridades. Meu filho, o que é de fato prioridade para você gastar? Como você pode economizar o dinheiro? E sempre lembrando que uma parte desse dinheiro deve ser reservada, deve ser poupada. Quando você faz isso e você dá a responsabilidade para a criança ou para o adolescente gerir seu próprio dinheiro, você está dando a ele um grande ensinamento, um ensinamento que ele pode levar para a vida inteira. E é como ter responsabilidade, gerenciar o poder do esforço e também dos hábitos saudáveis financeiros. Além da mesada educativa e das próprias conversas que você pode ter com seu filho, existem outras atividades que você pode fazer também, como jogos de tabuleiro, jogos digitais sobre finanças. Existem muitas atividades que a gente pode fazer no dia a dia que levem a criança a entender o valor do dinheiro e como organiza. Existem ferramentas, por exemplo, técnicas que você pode viajar e você imprime dinheiros pequenos de papel para que a criança consiga gerenciar esse dinheiro durante a viagem. Então existem várias atitudes, desafios em casa, por exemplo, várias atitudes que vão fazer com que o seu filho vá entendendo a construção dessa educação financeira, a construção dos hábitos financeiros saudáveis.
Bom, para finalizar, como é que os nossos ouvintes que se interessarem podem se aprofundar mais sobre o seu trabalho?
Fábio, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode entrar em contato pelas minhas redes sociais. No Instagram, pelo arroba DRA Maíra Cordeiro, Maíra com I. Pelo meu Facebook, a fanpage Universo da Aprendizagem por Maíra Cordeiro, ou por meio do site www.maíracordeiro.com e também por meio do e-mail maíracordeiro@gmail.com. Vai ser um grande prazer continuar discutindo e aprendendo junto com vocês.
Ótimo, Maíra, agradeço a sua participação. Eu tenho certeza aí que quem conseguir seguir suas dicas vai ter uma vida financeira muito mais tranquila. E deixo um espaço aí para você mandar o seu recado final para os nossos ouvintes.
Eu finalizo esse podcast agradecendo novamente a CAPEF pelo convite e dizendo que eu acredito que com a mudança de mindset, com planejamento e com as ferramentas adequadas, é possível sim você manter o seu orçamento no azul e realizar os seus sonhos. E isso principalmente deve ser aprendido desde a infância. Continue buscando, continue aprendendo, continue pesquisando para que você possa construir os seus sonhos e ter a liberdade financeira que você merece. Muito obrigada a todos que nos escutaram e até uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos.
Um abraço, Maíra, e ficamos por aqui. Para você que esteve conosco, não se esqueça de mandar o seu comentário dizendo o que você achou da nossa conversa. Obrigado e até o próximo episódio.